A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A vida que fez a sua vida e que fez tudo para manter a sua vida racionalmente lhe esclarece, por meio do desenvolvimento do raciocínio, como todos voltarão ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Chegou a fase do juízo final da vida, a fase racional. Por tudo isto ser evolução natural da natureza, que assim fez todos, preparou todo esse artifício, fez todo esse artifício, usando o animal racional como sua ferramenta para fazer todo esse progresso artificial, para a própria lapidação do animal racional, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para depois de preparados, serem recuperados pela fase racional, deixando assim de ser animal racional e sendo abolida toda a rudez, todo o atraso e toda a brutalidade, para passar para uma categoria mais elevada, que é a categoria de aparelho racional. E assim, a natureza fez todos assim, gerou todos, criou todos, mantém todos, fez um animal racional assim para usá-lo como sua ferramenta, sendo todos dirigidos pelo que a natureza bota na cabeça de todos. Então, o que está na cabeça de todos é o que todos fazem, é o que todas as ferramentas se movimentam para fazer. E por não conhecerem, como ninguém se conhecia, julgavam e pensavam ser aquilo que nunca foram e que nunca podiam ser. Então, não estão vendo e sentindo que todo pensamento vem de fora? Quem é que transmite o pensamento em sua cabeça? A vida que fez a sua vida e que mantém a sua vida. Pois a vida que fez a sua vida é que transmite tudo em seu pensamento para que você, como sua ferramenta, faça o que está pensando. Você, como ferramenta da natureza, faça o que a natureza está transmitindo no seu pensamento. Por quê? Porque a natureza fez todos assim, para todos serem usados como suas ferramentas. Então, não estão vendo que o pensamento vem de fora, transmitido pela vida que lhe fez, a sua vida? Não estão vendo que todo pensamento vem de fora? Toda a imaginação vem de fora. Quem é que está lhe transmitindo na sua cabeça? Quem ele fez? Se o pensamento é mau, é transmitido pela energia magnética. Se o pensamento é bom, é transmitido pela energia elétrica. O bom aparente. Por quê? Porque são filhos dessa natureza elétrica e magnética. E por isso são aparelhos elétricos e magnéticos. Se o pensamento é transmitido pela energia magnética, é para a lapidação do animal. Então, o animal vai plantar o mal para ser lapidado por ele, porque necessita de ser lapidado por ser rude demais, atrasado demais, embrutecido demais. Então a energia magnética passa a lapidá-lo de todas as formas, jeitos e maneiras. E a energia elétrica já é para os animais racionais mais equilibrados, só transmite o bem, os bons mais adiantados e os maus mais atrasados. Como estão vendo, quem tem cultura, realmente cultura racional, tem a formação racional e tem um esmerado equilíbrio. E quem não tem, completamente desequilibrado, ligado à energia magnética, para a energia magnética lapidá-lo de todas as formas, jeitos e maneiras. E por isso tem os rudes, os que não são rudes, os mais adiantados, que são os mais ligados à energia, estão mais ligados à energia racional, tratando de desenvolver o raciocínio. E por isso são completamente diferentes no melhor estado de elevação, por se conhecer racionalmente. Os que não se conhecem vivem como bicho, como animal, por não se conhecer. É rude, é atrasado, é embrutecido, por não se conhecer. Por viver, por ter vida e não se conhecer. E por isso não sabe e não conhece por que a natureza lhe fez assim. Não conhece por que é assim, por viver sem se conhecer. Vive sem saber por quê, porque não se conhece. Quando for recuperado pela fase racional, é que vai passar a se conhecer. Então, é que vai saber porque a natureza lhe fez assim, lhe gerou assim, lhe criou assim e lhe mantém até hoje. Então, vai saber que a natureza lhe fez assim para ela usar todas como suas ferramentas para fazer tudo o que ela quis fazer, que foi preciso e necessário fazer, que é todo esse progresso artificial que está para a própria lapidação de suas ferramentas, para melhorar o estado de todos, aperfeiçoar mais ou menos todos, para depois de mais ou menos adiantados e preparados, serem recuperados pela fase racional. E na fase racional, então, todos passando a se conhecer, e por se conhecer, todos sabendo, por se conhecer, como deixar de assim ser e voltar para o seu verdadeiro mundo de sua raça, o mundo racional. E é por isso que está aí toda essa lapidação de que quanto mais conforto artificial, mais sofrimento, mais lapidação. Quanto mais conforto artificial, mais lapidação. E por isso, todos sem paz, todos sem sossego, por estarem sendo lapidados. Todos sofrendo, todos penando, cada um de sua forma, de seu jeito, de sua maneira. Para ver que o grande conforto do artifício só trouxe maior lapidação para todos. E por isso, ninguém tem paz. E por isso, ninguém tem sossego. Por quê? Porque estão sendo lapidados pelo artifício, pelo conforto do artifício. Porque o artifício foi feito para lapidar todos. E por isso, vejam todos em desarmonia com a vida, por não saberem o porquê da vida, em desarmonia uns com os outros, para verem que o conforto do artifício não foi feito para harmonizar ninguém. E por isso, estava aí nessa categoria, nessa classe de sofredores imortais, porque o artifício não foi feito para acertar, como julgavam que o artifício fosse feito para trazer paz e amor. Cadê a paz e o amor? Não existe, porque o artifício, lapidando todos, todos sofrem, cada qual de sua maneira, seu jeito e sua forma. E por isso estão aí na classe de sofredores imortais, e por isso, por todos estarem sendo lapidados, é que em pouquíssimo tempo ficam velhos, inutilizados, arrastando os pés, lapidados pelo conforto do artifício. Porque quanto mais luta, mais sofrimento. Quanto mais guerreiro, mais sofrimento. E todo sofrimento causado pelo artifício, porque o artifício foi feito pela natureza, que usou suas ferramentas, e com suas ferramentas a natureza fez todo esse artifício que está para a lapidação de suas ferramentas, lapidação de todas as formas, jeitos e maneiras. Mas porque ninguém se conhecia, e por isso ninguém sabia por que vivia. E assim, um vivendo sem saber por que está nesse mundo, e por que nesse mundo estavam vivendo, e perguntando para os outros, por que eu vivo? Por que nós vivemos assim? Ninguém se conhece, e por isso ninguém sabe o porquê é assim. E por ninguém se conhecer, é que nós estamos nessa classe de sofrimento, de sofredores imortais, sem saber por quê. Por quê? Porque não nos conhecemos. Quando nós nos conhecermos, então vamos saber por que somos sofredores imortais. E assim era a vida do animal racional nessa classe, sem saber o porquê que estava nessa classe de animal racional. Ainda mais dizendo, eu sou um animal racional, mas não sei por que sou um animal racional, porque não sei quem me fez assim e por que me fez assim. Então, viviam todos sem saber nada, sem conhecer nada, sem saber que o progresso artificial era para lapidar eles. Então, quanto mais progresso artificial, mais lapidação, porque, né, Porfírio, lutava para conseguir uma vida melhor, mas nesse conseguir a vida melhor estavam as lutas, e a luta traz sofrimento, envelhecimento e aniquilamento.
E entenda-se que o progresso artificial que a gente comenta, e o racional superior nos faz sentir isto, não é simplesmente aquela coisa da manufatura de bens materiais, etc. Existe um progresso artificial através das crenças e das religiões e das filosofias, porque foi um artifício lançado pelo pensamento para nos preparar e lapidar. Este é o progresso, principalmente este, o progresso artificial que o racional superior se refere para o nosso bom entendimento, nos chamando a atenção de que é necessário cada um conhecer a si próprio. Deixar esse artificialismo, essas convenções de que nós, que foram necessárias, extremamente necessárias, mas que agora não são mais necessárias na medida que vamos passando a nos conhecer. E aí nós paramos de viver com o artifício. Sabe aquele artifício de dizer, ah, eu sou, eu estudei para ser engenheiro. E vai fazer a coisa porque tem a arte da engenharia. Ou assim qualquer outro, a arte da advocacia, a arte da medicina. Tudo isso é uma arte. Mas se tiver o conhecimento natural da natureza, não precisa mais formar em nada, porque já está formado pela própria natureza. E aí não usa o artifício, vai usar o natural. E o natural só vai ser alcançado pelo desenvolvimento do raciocínio. Por isso é que o nome do livro, que causa às vezes uma certa curiosidade em uns e outros, uma coisa assim meio diferente. Ah, universo em desencanto, o que é que isso quer dizer? Para uns não está dizendo nada, para outros basta o título para dizer. Era isso que eu queria conhecer. E assim tem muitas pessoas no mundo, cada um no seu estágio evolutivo, não é? E que precisam apanhar um pouco da vida para poder amadurecer. Outros já bem amadurecidos, já quase virando, apodrecendo mesmo, porque não alcançou a verdade que queria. E aí, então, de tudo tem um pouco na humanidade, né, Oswaldo? Aquela coisa, né? O que a gente pode separar nitidamente é que ser encantado é uma coisa, o ser desencantado é outro. E tem uma terceira versão que é mais ou menos essa transição. É o ser encantado que acha que está desencantando e o desencantado que ainda não percebeu que está desencantando. São duas formas de ver a coisa, né? Quer dizer, a transição, ela sempre tem duas maneiras de ver. Não sei se eu estou me fazendo claro. A gente ainda não está totalmente desencantado, mas também não é totalmente encantado. Mas tem duas formas dessa transição. Assim, mal comparando, eu tenho observado muito, né, Oswaldo, aquela coisa do climatizador do carro. Quando a temperatura do lado de fora do carro está menor do que aquela que você tem no seu climatizador, que você liga, você vai sentir que há um aquecimento. Mas quando a temperatura do lado de fora está mais quente do que dentro do carro, aí você vai sentir o resfriamento. Então o aquecimento e o resfriamento são as duas sensações que a gente tem ao ter contato, nessa mudança de temperatura. Isso é só uma ilustração que encanto e desencanto também tem essas duas formas de ver. Faz sentido?
Faz.
Faz? Então, é aquela velha história. É aqueles que estão chegando e aqueles achando que já passaram ou que pensam que já passaram, coisas assim. Então, essa fase de mudança é que é, às vezes, até mais confusa do que a própria fase do encanto. Porque a pessoa está lá naquele encanto, ela está anestesiada, acha que é aquilo mesmo e vive material, é um verdadeiro materialista e que faz as suas preces, as suas orações, tudo de um modo artificial, porque convencionou aquela fé, convencionou aquela religião. E vejam que tem várias religiões no mundo e cada um adotou a sua convenção. Isto é um artifício, é viver artificialmente, porque o pensamento e a imaginação só poderiam nos ensinar essa coisa artificialmente. Nada contra, mas está na hora da gente conhecer o verdadeiro natural, que é o desenvolvimento do raciocínio, que aí então vem o desencanto.
Pô, filho, a música já dizia, né? Ver mais claro no escuro. Então, você vai desencantando e você vai vendo a vida diferente, vai vendo coisas que você não via antes, vai esclarecendo e você vai percebendo coisas que passavam, se você não percebia. Então, você passa a ver mais claro no escuro, realmente é diferente.
E aí, aquela velha história, você passa a ver mais claro no escuro, alguns ainda usando o pensamento e a imaginação, porque o pensamento ainda tem essa capacidade, e outros usando já o desenvolvimento do raciocínio, que são as duas maneiras da gente encarar esse ver mais claro no escuro. Maravilha. Mas olha aqui, vamos falar agora um pouco por que desencanto, né? Vamos ouvir agora aqui o que é que nosso amigo Paulo Loreto, com um tema provando desencanto. Por quê? Né? Por que desencanto? É com você, Paulo Loreto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Desencanto, por quê? Pensar que se é uma coisa que não se é, ou ser algo somente aparentemente, pode servir temporariamente para alimentar a vaidade, a ilusão ou mesmo a irresponsabilidade, quando menos a alienação. A triste situação de desconhecimento de si próprio é a realidade horrorosa e pavorosa do ser humano. Chamamos essa situação de encanto e seus participantes de encantados. Assim a humanidade é encantada. O encantado é aquele que não sabe dizer o porquê o mundo é da forma que é, ainda que procure na cultura artificial se instruir de várias formas e se instrumentalizar de modelos e equipamentos para ter uma aparência de resposta ou poder dizer que sabe alguma coisa, ou que talvez essa coisa esteja no infinito, e dessa forma conservando e alimentando os finitos e os transfinitos. É o viver sem se conhecer. E assim se faz acompanhar pelo atraso, pela rudez, pela brutalidade e pela ferocidade, atributos também do encantado, porque ele não sabe dizer o porquê assim é e ignora o seu estado verdadeiro natural de ser. Desconhece que é ferramenta comandada pelas energias que lhe deram esta vida provisória, aparente e passageira. Tampouco sabe por que é comandado pelas duas energias que lhe dão esta vida provisória. O encantado é ferramenta dessas energias e não sabe dizer o porquê. Vê que tudo se transforma nessa vida, mas desconhece o porquê que tudo se transforma, o objetivo das transformações. Nada sabe dizer sobre isso. Olha para si mesmo e se vê em um tudo categorizado como um bicho, apenas que na classe de racional e não irracional, mas não sabe dizer o porquê está nessa categoria. Os encantados não sabem dizer de onde são e de onde vieram, e nem para onde vão. Vivem desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe. Pensam que são o que não são, sem saber por que pensam. Sofrem e não sabem por que sofrem. Morrem e não sabem por que morrem. São destruídos pelo sofrimento e não sabem dizer o porquê estão ligados na energia da destruição. São condenados a sofrer sem saber por quê. São condenados à morte sem saber por quê. Por quê? Encantados. O encantado vê, passeia e vive neste mundo, segundo o mundo, e não sabe dizer o porquê vive nele, e está na classe de animal racional, porque não sabe por que é um animal racional. Se soubesse, tomaria as providências e o rumo necessário para deixar de assim ser. Resumindo, o encantado não sabe a causa e a origem de coisa nenhuma e vive pensando que sabe e vendo em si mesmo que nada sabe. Julga e pensa que é o que não é, porque não sabe por que pensa e não sabe por que imagina e por que é um animal racional. Enfim, o encantado é aquele que parece que sabe tudo e não sabe nada, por viver iludido com tudo e consigo mesmo. Não sabe dizer por que está existindo neste mundo, porque vive encantado consigo mesmo. Então, desencanto por quê? Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Desencanto por quê? Porque todos precisam passar a se conhecer racionalmente.
O mundo está mudando e é preciso todos se prepararem, pelo menos é o que se faz necessário. Assim como nos diz a Marina Moraes na voz de Sônia Regina, o mundo está mudando.
O mundo está mudando. O mundo está mudando. E pobres seres humanos que pensam ter controle sobre isso. Este mundo tem um dono que tudo faz e tudo comanda. Este dono é a natureza, que neste terceiro milênio encontra-se direcionada pelo mundo supremo, o mundo racional. Ela preparou tudo isso para dar aos seres humanos condições de sobrevivência, até mesmo se conhecer. Preparou a imaginação e também o pensamento, que são meios neste mundo para lapidar o ser humano, que se encontra desconhecido de si mesmo, da origem, de onde veio. É preciso se preparar para voltar para o seu meio, de onde saiu, de onde veio, que é o mundo racional. Este mundo está mudando e mudando para melhor. Apesar das confusões, dos atritos e atribulações, no final dá tudo certo. Vem chegando as condições, o raciocínio desenvolvendo, vem mudando o ser humano. Nova visão, novos hábitos, uma nova cultura vem chegando. O universo desencantando, o fim da matéria se aproximando. Esse é um texto da estudante Marina Moraes, de Vespasiano, Minas Gerais. Leia o livro Universo em Desencanto, desenvolva o raciocínio, conheça a cultura racional e mude para melhor, com equilíbrio, sabedoria e concórdia universal. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
E nesta mudança do mundo, toda essa mudança, os pensadores, sem perceberem que a fonte de seus pensamentos estava secando, todos passaram a ser corrompidos em maior ou menor grau, dando consequência a muitas monstruosidades e desumanidades. E a Helena de Oliveira, colaborando aqui com um áudio sobre essa causa das monstruosidades, explicando que a causa dessas monstruosidades que estão no mundo está na corrupção do pensamento. O pensamento se tornou um ser corrupto.
A causa das monstruosidades é a fase do pensamento ter terminado. E a natureza deixou de alimentar o pensamento. O pensamento desequilibrou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento. Causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira, e causou essa liquidação moral, física e financeira. E toda essa monstruosidade que vem se passando pelo mundo inteiro, de graúdos e miúdos, todos desequilibrados, e por estarem desequilibrados, causou a corrupção de graúdos e miúdos. E essa grande desigualdade causada pela corrupção de uns ricos demais e de outros pobres, miseráveis e mendigos demais, porque a corrupção passou a dominar os desequilibrados pelo enfraquecimento do pensamento de toda maneira. está aí a grande causa deste monstruoso desequilíbrio. Porque terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou então de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento, a natureza causou esse monstruoso desequilíbrio que está passando no mundo inteiro. O enfraquecimento do pensamento causou a corrupção dos pensadores a ponto de muitos serem ricos demais e outros pobres demais, mendigos, miseráveis e famintos. A corrupção causou a fome e a miséria e a pobreza de muitos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí estão as grandes verdades e a verdadeira causa de todo esse prelúdio monstruoso que está se passando no mundo inteiro. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Para encontrar o equilíbrio perdido, toda a humanidade tem que desenvolver o raciocínio, porque o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide toda a humanidade. E no dividir a humanidade causa discórdia, discordando sempre uns dos outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. O único remédio de todos os pensadores está no se conhecer para saber como sair deste caos. Porque para sair deste caos, somente raciocinando. Porque com o desenvolvimento do raciocínio, a humanidade vai adquirir o equilíbrio perdido e saber o porquê e qual foi a causa do equilíbrio perdido. Foi no se transformar de racional para animal racional. Antes de serem animais racionais, eram racionais. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Só perde tempo com as coisas inúteis da vida do nada os que ainda estão pensando e imaginando. Mas os que já passaram a se conhecer, ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida, do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio. Leia os livros Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Está havendo uma grande mudança no mundo, que estamos saindo da fase de animal racional para a fase do desenvolvimento do raciocínio para aparelho racional. O animal racional vai ser aparelho racional, aparelhado com o mundo de origem, o mundo racional. E nós vamos ouvir a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Racional superior, somente Ele pode definir que existe um mundo eterno interior. O seu poder, poder dos poderes, irá do norte ao último rincão. Vai dar a morte o poder da vida, vai dar a vida o viver de irmão. Agora uma voz se faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode somente paz e amor, com o universo em desencanto. No entanto, não haverá pranto nem dor. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Desencanto Universal com Delvi Cruz. Não haverá pranto nem dor para todos que se ligarem na vida que fez todas as vidas, a começar pela sua própria vida. Mudou a fase de ligação das energias elétrica e magnética para a energia racional. A natureza passa a fabricar vidas de classe racional nos casos em que a pessoa conseguir se ligar na energia racional e desenvolver o raciocínio e o aparelho racional.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá como você pode fazer o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande uma mensagem para nós.
O desencanto universal, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E a nossa verdadeira raça, como nós falamos no programa anterior, está na primeira deformação que foi feita no mundo racional, no primeiro mundo. Porque nós, aqui neste mundo, somos consequência desta primeira deformação numa segunda deformação, que é a deformação da matéria, da água e da terra, que é aquela parte da planície que vem se deformando e formando o mundo da matéria. Mas antes dessa formação, houve uma deformação de origem racional que está pormenorizada no livro Universo em Desencanto. Por isso é que é importante cada um fazer a leitura do livro para sentir este primeiro mundo em si mesmo. Porque a nossa ligação hoje é com essa primeira deformação racional. Nós vamos nos ligar na nossa verdadeira energia racional que está materializada nessa primeira parte, gerando toda a segunda deformação, que são as sete partes do porquê assim somos. Porque estas sete partes têm a vida dos racionais, não é? Como diz o racional, resumidamente, as virtudes de uns tantos vão para um foco de luz, o foco de luz vai passando parte desse calor, que ele vai gerar calor, para a formação de outras partes, da água, da terra, da lua, das estrelas, para depois então nascer do chão os vegetais, porque todos nascem de dentro da terra. Mas quando nascem os vegetais, já nascem o quê? Aqueles habitantes que estão numa segunda deformação, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É muito interessante essa perspectiva, Oswaldo, porque a energia que fazia a nossa vida, ela estava ligada nas duas energias do chão, da água e da terra. E agora ela vai se ligar na energia racional através da leitura da pessoa, né? A leitura da pessoa do livro Universo em Desencanto. Aí esta energia, que é a natureza, é você e você é a natureza, ela passa a se ligar na energia racional e vai fabricar numa próxima geração. Ela já não vai fazer bicho, ela vai fazer o aparelho racional para que na deformação da matéria tudo possa ser restabelecido naturalmente para o seu estado natural. É a vida dos aparelhos racionais. O que é um aparelho racional, em última análise, ou em breve análise? É a vida do chão, formada no chão, mas numa ligação com a sua verdadeira vida, que é o habitante do mundo racional, nas sete partes, a energia racional da primeira deformação. Ou seja, a máquina do raciocínio ligada na energia racional, levando os feitos de volta para o seu estado natural, que é o progresso da fase racional. Esse é o desencanto que nós precisamos passar a viver.
Porfírio, e muita gente vai dizer fenomenal, fantástico, porque o aparelho racional não vai ser mais como o animal racional, que precisou aprender tudo, já vai nascer sabendo tudo. Então, o aparelho racional já vem sabendo tudo, já nasce pronto, sabendo tudo, se ligado a tudo.
Essa é a característica do desencanto. Desencanto é acertar. Não precisa mais uma série de coisas.
Ser lapidado, já vem pronto.
Já está pronto, exatamente. É como diz esse velho ditado que hoje nós temos na fase dos pensadores, mas que é uma semelhança. Quem é bom já nasce feito e quem quer se fazer não pode. Então, as pessoas que nascem com o dom de uma coisa, ele já vem pronto. Ele não vai aprender na escola, não vai para lugar nenhum. Tocar um instrumento, por exemplo, já tem o dom de tocar. Mozart, por exemplo, na história, aprendeu, ou já compôs a primeira sinfonia aos 5 anos de idade. Então ele já nasceu com esse dom. Assim como, passando, né, da fase do pensamento para a fase racional, assim nasceu o senhor Manuel, já cito Coelho, com o dom da ligação da energia racional. E por isso ele pôde ditar a obra Universo em Desencanto. Então ele já nasceu no desencanto. É o primeiro que nasce aqui no mundo um aparelho, primeiro aparelho que nasce no mundo ligado na energia racional.
Nasceu com dom racional.
O verdadeiro dom, que antigamente tinha os grandes gênios da humanidade, mas o verdadeiro gênio é Manuel.
As pessoas que nascem com dom, elas desenvolvem aquele dom muito rapidamente. E quem quer fazer alguma coisa que não tem o dom, não consegue, se perde no meio do caminho.
Vai para a academia, faz uma porção de disciplinas e acaba saindo tudo desafinado.
Acaba não, desistindo.
É, porque não tem alma. A alma, a verdadeira alma está na natureza, não é? Então, minha gente, o que nós precisamos saber é que a natureza, que é você, compreender? A natureza, que é você, comanda os aparelhos com a energia racional para o retorno ao estado natural. E quem vai nos explicar isso um pouquinho é a Bernadette Catarcione. É com você, Bernadette, por gentileza.
Por todos estarem sob o domínio da energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. E dessa maneira, por força circunstancial natural da natureza, tudo se desenvolverá de uma maneira tão brilhante para todos que nascerá naturalmente entre todos a paz, o amor e a fraternidade, se justificando assim com a natureza a regente e dona de tudo. Tudo isto se dando naturalmente, por circunstâncias naturais da natureza. A natureza levando todos para o seu justo e certo lugar de aparelho racional. E como aparelho racional, todos ligados ao mundo racional. Mas tudo isto, muito naturalmente, evolução básica consciente, natural da natureza. Por a natureza ser a fase racional. E por a natureza ser a fase racional, todos serão aparelhos racionais, porque a natureza passa a gerar, a fabricar aparelhos racionais, por a natureza ser racional. Quando a natureza estava ligada à energia elétrica e magnética, a energia animal só fabricava, só gerava animal racional. Ou o certo é, animal de origem racional. Mudou a fase de ligação, mudou a formação, geração e criação. A fase anterior de animal era elétrica e magnética. E a fase atual da natureza é a fase racional, por a natureza estar ligada à energia racional. Então, a natureza passa somente a gerar como fábrica de vidas geradoras e dona de todas as vidas. Passa a gerar aparelhos racionais. E como aparelho racional já está naturalmente por formação de natureza, já está naturalmente ligado ao mundo racional. Ligado por natureza. Para depois ser desenvolvida a ligação, e desenvolvida a ligação, justifica-se assim a união e justificada a união. Nascem então os contatos e nos contatos, ligação total. Tudo isto, evolução natural da natureza, por a natureza ser regida pelo mundo racional. Por estar ligada à energia racional. Uma vez ligado à energia racional, está ligado ao mundo racional. E todos que nascerem dentro dessa energia, nascem como aparelhos racionais, por a natural da natureza ser racional. Tudo isto, muito naturalmente. E dessa forma, o mundo se tornará um verdadeiro paraíso racional. E assim, constatado entre todos a paz, o amor, a fraternidade universal por tudo ser racional. E dessa maneira, o fim da existência de tudo, do mundo e de todos. É um esplendor incalculável e imaginário. A sutileza da realidade positiva que se positiva naturalmente. As graças das graças, a riqueza das riquezas, a salvação eterna de todos, que é a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E o verdadeiro retorno de todos deva ser para o estado natural, porque retornar nas transformações da matéria é permanecer com o encanto e descer para as classes inferiores. Compreenderam? Quer dizer, você morre e retorna nas transformações da matéria, você vai para as classes inferiores. Então, o verdadeiro retorno é o retorno ao estado natural. Você nascer aparelhado na energia racional. Né? Aí o Sol e as partes que geram todas as vidas vão começar a perder essa função. O Sol vai virar cinza. É, com o tempo o Sol vai virar cinza. É isso aí mesmo, Beth? Quer explicar isso aí para nós? É verdade que o Sol vai virar cinza? Ou pelo menos explicar por que que o Sol vai virar cinza?
Em cada retorno à vida de matéria, o ser humano conta com cuidados de outros seres que o conduzem, amparam, ensinam em tudo o que necessita. Aí, ele vai crescendo e buscando uma vida cada vez melhor, tentando conhecer lugares novos, observando o céu, o sol, a lua, as estrelas, as flores, e achando cada vez mais que tudo isso por aqui é muito lindo, que esse mundo é maravilhoso, que até tem perfume nas flores, que existem animais muito bonitos e muito companheiros. Conforme o tempo passa, o tempo como o medimos, grandes desilusões vão chegando. As flores bonitas e os animais companheiros chegam ao fim. Parentes e amigos também. Os lugares maravilhosos que poderia conhecer, de repente não será mais possível, pelo alto índice de criminalidade. Aí, o ser humano passa a saber que tudo que tem princípio tem fim. E então, o que acha que acontecerá com o sol, com a lua e com as estrelas? Apesar de por várias gerações, apesar do ser humano dizer que vai morrer e que esses ditos astros permanecerão para sempre, o racional superior da Terra nos ensina que não. Ele nos diz que com o tempo o Sol entrará em decadência e muito naturalmente, sem grande impacto, sem grande alarde, ele vai sim esfriar. Nós perceberemos, mas de uma maneira muito natural, enquanto aumenta o resfriamento do Sol. Com isso, o Sol vai virar cinza, vai perder sua intensidade, e como tudo que tem princípio e fim, ele também será assim. Por ser deformado, acabará. E isso ocorrerá também com a Lua. Irá perdendo seu brilho, se apagando. Também com as estrelas. As estrelas vão perdendo seu brilho e vão morrendo. Ou seja, se as sete partes do porquê assim somos tiveram princípio e terão fim, então está a explicação do nosso princípio e do nosso fim. Portanto, é a mesma transição da humanidade e dos seus fabricantes. Mas, com a mudança de fase, a recuperação de tudo e de todos. Como aprendemos a nos conhecer, como já nos foi mostrado desde o princípio e até o fim, Por que mudamos aqui para baixo e como estamos voltando para cima? Então, não devemos mais nos ligar naquilo que é passageiro. E sim, vamos nos ligar cada vez mais na nossa energia verdadeira, a energia racional, que nos levará para o nosso verdadeiro lugar, aonde então poderemos ter o que nós chamamos de vida eterna. Vamos aprender cada vez mais, nos fortalecer, lendo com muito amor e dedicação o livro Universo em Desencanto. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E aí está o verdadeiro remédio que a humanidade precisa tomar. É conhecer o desencanto universal. Desencanto quer dizer, vamos acertar. Chega de viver a vida de experiência, que era a vida da fase do espiritual. A fase espiritual era uma vida de experiência. A fase do desencanto é a vida do acerto. Vai na boa, porque já conhece, não vai experimentar. Já está ligado em tudo, porque está ligado na sua verdadeira natureza, e a sua verdadeira natureza é que construiu toda essa segunda transformação e deformação, porque é a vida dona de todas as vidas. Agora, o que é necessário é que todas as naturezas, que cada individualidade é uma natureza, é necessário que todas as naturezas estejam em concórdia. Porque se não estiverem em concórdia, cada natureza que é aquela pessoa ou aquela individualidade que estava perdida, se um quer subir, o outro quer descer, não há concórdia.
Saia da vida do pranto e entre na vida do desencanto.
É isso aí. Mas vamos aos abraços? Vamos!
Coração aberto, abraça todos como irmãos.
Então, abraçando a todos que prestigiaram o nosso programa Terceiro Milênio aqui na Geração 2000, abraçando nossos colaboradores, Mauriciano, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meier, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, a Cecília Degrini, o Alvin Quimas, lá em Sorocaba, e também a Sandra e o Antônio Jaques, aqui em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. E mandando um abraço aqui para a nossa equipe do programa Terceiro Milênio.
Dr. Carlos Reis, professor Horta, Léo Lima, Sônia Regina, Bernadette Cartacione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Eleda de Oliveira, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto.
E toda a nossa audiência lá em Sorocaba, né? Sorocaba parece que tá ficando terceiro milênio, terceiro
tem
milênio.
Gente aberta lá, né?
É, tá todo mundo lá, rapaz. Rapaz, tem mais gente lá em Sorocaba do que no resto do mundo, não é possível. Abraço aos nossos ouvintes, Mirão e Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice e a Pedra, a Gaiducas, e todos os demais, a Marlene Moraes, a Márcia, a Luísa, né? A galera toda lá de Sorocaba, que eu sei que tem mais gente ainda. Mas um abraço a todos, sintam-se abraçados em Sorocaba. E o Valdemar e a família lá em Araras, aquele abraço. O João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapicirica da Serra. O Pedro e Benedito, de Pinhal. A Inês Cesário de Almeida, de Socorro, na terra da nossa amiga Sônia Regina. Um abraço também lá para Socorro, São Paulo. A Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redaeli de Catanduva, São Paulo, a nossa formosa família Santos, né? E a professora Iracema, parece que ela já está indo para a quarta dose. Um abraço, a professora Iracema. É brincando, né? 89 anos completo, já vai para 90 e ela diz que vai chegar nos 100. Um abraço também para a Beth, para o Anderson, a família Racional lá em Campinas. Também em Campinas, um abraço para a Almásia da Livraria Racional e para o nosso amigo Celso Veloso. Também um abraço para o Jefferson Rio, claro, a Gilce de Itaquaquecetuba, a Jéssica Loreto, lá em São Paulo, a Marta Chuí, doutor Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia. Um abraço especial lá para o centro, noroeste, né? Ah, o centro-oeste do Brasil. Abraão em Minaçu, lá em Goiás também, aquele abraço. A Sônia Pecoroni aqui na Baixada Fluminense. Um abraço para a dona Carmelita.
Abraço, dona Carmelita.
É, nonagenária lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Aquele abraço para a galera de Bangu. E também um abraço para o Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá. E o casal MM lá em Benfica, né? Magno e Madalena, já ia esquecendo aqui desse feliz casal racional, né? Também um abraço em São João de Meriti, o nosso cantor Santos, a Vilma e o Álvaro. E também um abraço para o Anderson, o Pepe e o Luiz, lá na caravana de Niterói, percorrendo toda a Baixada Fluminense. E lá no Noroeste Fluminense, um abraço para o Wagner Ribeiro em Aperibé. E o Ari, a caravana racional Itaucara, o Sidney, né, solitário divulgador lá em Campos dos Goitacazes, mas ele sabe o que está fazendo. Um abração, Sidney. E também lá em Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy, um abraço para nossa amiga Josélia. E também um abraço lá para o norte do Brasil, o Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, com seu programa Web Rádio, né, lá em União, no Piauí. Também um abraço para o Edilson Duda e o João Rosa em Castelo, lá no Piauí. E ainda um abraço para a Geralda Juiz de Fora, em Minas Gerais, a Iranides de Brasília, o Sérgio e a Elizabeth, os nossos cegos que enxergam longe lá em Curitiba, no Paraná. E também um abraço no Luiz Miguens, de Ibiã, em Santa Catarina, que é um dos responsáveis, ele e o filho dele, Andrei, lá em Porto Alegre. Um abraço, Andrei. E eles é que são os responsáveis pelo aplicativo Garças Brancas. Não, veja lá na Web Store, Google Play, procure lá o aplicativo Garças Brancas. E tem lá todos os nossos programas, e inclusive do YouTube, tá bom? Mais uma fonte de divulgação do nosso programa. Procure lá, Garças Brancas. Márcio Bomesso também, aquele abraço em Floripa. E no exterior, Oswaldo?
Temos Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Ana Lopes, Westminster, Califórnia, onde não chove nunca. Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel em Nova York. Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Edgar em Chicago, Casimir Taylor, Ohio. Derek no Texas. Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira e Neil Milford, com a Nery Cut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Ilso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, a Maria Figueiredo, o Manuel Ferreira e o Manuel Figueiredo, lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto na Espanha, Magali não pula Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolabi Mohamed na Nigéria. E aqui em Teresópolis temos o Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Quinupi, o Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra.
O mundo está mudando do encanto para o desencanto, das incertezas para a solução da vida, dos desequilíbrios para a perfeição. Porque a humanidade está se encontrando com a vida que fez a sua vida, sabendo como foi feita a sua própria vida e por que foi feita esta vida provisória.
Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo. Leia o livro Universo e Desencanto, o livro de cultura racional. Boa noite. Obrigado por tudo. Sintam-se todos abraçados. Um bom domingo. Salve.